Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Sobre a decisão dele que, assim, autorizou a polícia a fazer justamente aquela busca e apreensão. Nem isso o senhor recebeu oficialmente?
Não, não. Tudo que nós temos foi baixado de sites da internet, da imprensa. Tá. Nós vimos que, por exemplo, na decisão do ministro, ele faz referência, a Polícia Federal não pediu qualquer bloqueio de conta bancária, de quem quer que seja.
Tá bem.
O pedido de bloqueio de conta bancária veio do senador Randolfo Rodrigues. E foi esse pedido atendido. Nós não temos acesso a esse pedido, porque obviamente isso não foi fornecido à imprensa e, portanto, não chegou a nós também.
Tá, a gente vai falar sobre a lógica, o ineditismo dessa decisão de um senador pedir bloqueio de conta de empresário e o ministro aceitar. Mas então vou mostrar dois trechos aqui, tanto do pedido da polícia, é claro, são trechos apenas, e da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Demetrio, vamos mostrar primeiro qual foi o pedido da Polícia Federal, que ela comprova verdadeiramente que ela se baseou no site do Metrópolis, ou seja, no site do veículo de informação Metrópolis. Tá lá, dos fatos identificados, isso é da Polícia Federal que enviou ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a matéria publicada no sítio eletrônico Metrópolis, empresários ligados à direita do espectro político estariam defendendo, em um grupo de WhatsApp denominado Empresários e Política, que era privado, de forma ostensiva a prática de atos para abolir o Estado de Direito caso o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seja eleito no próximo pleito eleitoral ao cargo de presidente da República. De acordo com a reportagem, muitos dos integrantes do grupo realizam ataques sistemáticos ao STF e ao TSE. Isso é o pedido da polícia. Agora, vamos dar uma olhadinha, um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque que os advogados não tiveram acesso. São todas informações que a imprensa teve acesso depois que foi levantado esse sigilo. Consciência das reportagens referidas, o senador Randolfo Rodrigues apresentou manifestação requerendo sejam apurados os fatos noticiados no dia de hoje, 17 de agosto, na coluna de Guilherme Amado, que é do Metrópolis, com a imediata remessa ao Ministério Público e à Polícia Federal para tomar depoimentos envolvidos à quebra dos sigilos, o bloqueio de contas e as necessárias prisões preventivas. Essa foi a petição ao STF. Ou seja, como disse o doutor Miguel, a Polícia Federal não pediu bloqueio de contas. Foi o que o ministro, foi o que o senador Randolfo Rodrigues pediu ao ministro Alexandre de Moraes, que ele atendeu nesse trecho. Bom, vamos lá. Eu já volto ao senhor, doutor Miguel. Doutor Dallari, diante do que a gente está vendo, que disse inclusive o advogado de uma das partes aí, nós estamos atendendo às premissas básicas do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, nesse caso pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes?
Bom, sem dúvida, né? Aliás, o próprio Alexandre de Moraes, no livro dele, ele, no direito constitucional administrativo.
Nós estamos com um problema na comunicação com o doutor Dallari, a gente já volta lá então. Vamos lá, eu vou pôr o doutor José Francisco Malman, que é a delegado da Polícia Federal aposentado, tem um grupo, inclusive, em que eles se comunicam. Doutor, na sua opinião, quando a gente vê a polícia desse jeito, sugere a possibilidade da polícia estar sendo instrumentalizada pelo Supremo Tribunal Federal, na sua opinião? Porque se falou muito sobre controle do presidente da República sobre a Polícia Federal, mas o que a gente está vendo talvez venha do Supremo e não da presidência da República. Na sua opinião, esse tipo de ação chama atenção por qual razão?
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da produção do programa e dizer que eu estou aqui representando um grupo privado de WhatsApp denominado Delegados Conservadores, né, que foi criado praticamente há 10 dias com 100 assinantes dessa nota de ação, dessa nota à nação. E lógico, logo após essa divulgação, o grupo cresceu. Hoje nós já estamos com 246 participantes e 211 colegas que assinaram essa nota à nação. Quero esclarecer também que agora o nosso grupo não participa somente de delegados aposentados, também estão delegados da ativa, só que eles, logicamente, por problemas de corregedoria, não assinam essa nota. Por isso que estamos com 246 hoje já e 211 assinados. Mas tudo que nós sabemos, lógico, é aquilo que está sendo veiculado pela imprensa. Porque somente hoje, né, que foi liberado o sigilo do inquérito. Agora, eu quero deixar um esclarecimento aqui, Anção, que estive na Polícia Federal por longos anos, na qualidade de delegado de Polícia Federal, e eu observei que esse inquérito, que é o 4874, se não me engano, DF, o interessante é que ele diz inquérito 4874/DF. Não diz a origem, se é inquérito policial, porque quando é da Polícia Federal, a sigla é IPL, inquérito policial, barra o número, e depois também vem a sigla da unidade onde foi instaurado esse inquérito. Então, eu não vejo aí da onde surgiu esse inquérito. Talvez venham a esclarecer. E esse inquérito, ele tudo indica, como bem disse o ministro Marco Aurélio, um inquérito conhecido como do fim do mundo, né? Porque foge ao devido processo legal, né? Se tem conhecimento que dessa ação contra esses 8 empresários que fazem parte de um grupo também privado de WhatsApp, né? Foram, no caso, violados ali, ó, aquilo que eles falavam ali, falavam de forma, como a própria Constituição diz, que é o sigilo dessas comunicações, e foi vazado.
Doutor.
E o inquérito e essa representação junto ao ministro Alexandre de Moraes foi com base nessas conversas privadas de WhatsApp. Ora, o STJ já disse que conversas de WhatsApp não servem como prova para inquérito. Inclusive, no caso, foi em crimes de tráfico de drogas. Ali, no meu ver, e eu vi, inclusive, a representação do delegado, também que saiu na imprensa, analisei todos os prints.
Eu ia lhe fazer essa pergunta.
Eu não vi nada de tentativa de golpe. Eu vi ali meras conjecturas.
Sim.
Né? E outra, o crime de cogitação. Não existe crime de cogitação. A cogitação apenas está praticamente...
Doutor,
na pensamento.
Deixa eu fazer uma pergunta. Só um instante, para não perder esse ponto que o senhor está levantando. Por que o senhor acha que esse delegado, então, da Polícia Federal, essa equipe da Polícia Federal, conseguiu ver tudo isso que eles alegaram ali, que foi aceito, tá, inclusive, no pedido da Polícia Federal, que eles veem um atentado contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, contra instituições, a possibilidade de golpes, enfim. Por que o senhor acha que esse delegado enxergou tudo isso nessas opiniões, exageradas ou não, desses empresários? Por que o senhor acha que chegou-se a essa decisão, que foi aceita prontamente pelo ministro Alexandre de Moraes?
Bom, na verdade, eu desconheço como é que chegou ao conhecimento do delegado essa notícia, né? Mas, na minha análise, né, não vejo a existência de prova nenhuma de crime.
Tá bem.
Não tem. Eu, por mais de 30 anos, fui delegado de Polícia Federal, fiz milhares de inquéritos, e nós sabemos, quem é operador do direito, que cogitação não é crime. É a
tá
mesma
bem.
Coisa que você assinar um documento, falsificar um documento e colocar guardado numa gaveta. E aí te pergunto, existe algum crime? Só há crime se tu usar esse documento. E no caso, não houve uso, não tem nada, apenas conjecturas dentro de um grupo privado de WhatsApp.
Pois não. Doutor Miguel Vidigal, me permita colocá-lo também aqui no debate, porque eu fiz menção anteriormente, o senhor já tinha me informado em off que o senhor tinha entrado com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para ter acesso completo aos autos, obviamente poder formular a defesa do seu cliente. Mas o senhor também me informou que, obviamente, não vai poder dizer exatamente o que o senhor alegou, porque assim que entrou com o mandado de segurança, isso foi determinado pelo Supremo que entra em sigilo. Bom, diante de tudo que o senhor não tem de informação, diante do que nós estamos vendo aqui de um operador da Polícia Federal, um ex-operador da Polícia Federal, o doutor Dallaglio, infelizmente, estamos com um problema no contato com ele, a gente não consegue ouvi-lo neste momento. Como se apresenta uma defesa numa situação como essa? Qual é o trabalho do advogado? Porque a lógica era mais simples. Apresenta-se os autos, o processo está lá, vê-se as alegações de acordo com a lei e apresenta-se uma defesa com outro ponto de vista. Mas vai se fazer o que agora, doutor?
Como eu falei de manhã, aqui na Jovem Pan mesmo, nós aprendemos ao longo da história a lógica aristotélica. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Uhum. Todo aquele que consome água é ser vivo. Paulo consome água, portanto, Paulo é ser vivo. No caso concreto, em relação ao meu cliente, eu posso afirmar. Ele diz que duvida que alguém terá coragem de fraudar as urnas. A conclusão lógica que se tira no inquérito. Duvido que vá fraudar as urnas, portanto, é golpista. Essa é a conclusão que o inquérito das partes que foram reveladas para a imprensa e que nos chegou... Uhum. Chega. Então, não tem uma lógica. Para ter uma lógica, para eu poder fazer meu trabalho, um trabalho do advogado, é justamente pegar o processo e trabalhar em cima dele. Nós não temos acesso ainda. Aí existe um outro empresário ainda que diz, precisa ver se é legal, não me recordo o que, se não me engano é financiar ou dar dinheiro para não sei quem. Ora, se a pessoa pergunta se precisa ver se é legal, ele está predispondo que se não for legal, não vai fazer.
Sim, claro.
Então não dá para dizer, ah não, ele está financiando. Não, ele quer saber se é legal, se não for legal, não vai fazer. Então existem vários pontos naquilo que foi divulgado que tornou mais obscuro ainda o nosso trabalho, compreende? E por isso nós entramos com esse mandado de segurança, pedindo acesso completo aos autos e aguardamos. É muito aflitivo para o cliente, é aflitivo poder ter de falar para o cliente que a justiça ainda não deu acesso, uhum. Mas aguardamos pacientemente, aguardamos inclusive a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual contamos, prerrogativas do advogado, a defesa do devido processo legal, o direito ao contraditório e ampla defesa, que eu aprendi inclusive com o ministro, meu professor Alexandre de Moraes. Então, tudo aquilo que eu aprendi com ele, é a única coisa que eu quero ver cumprido nesse processo. Não peço nada além disso. Agora, acreditar que pessoas que não se conheciam... Veja, meu cliente não conhece nenhum daqueles outros empresários, de vista, dois ou três, porque estão no mesmo ramo de empreendimento.
Sim.
Os outros ele não conhece, não teve contato pessoal, não teve contato em mensagens privadas. Como é que a pessoa faz uma quadrilha com pessoas com as quais ele não conhece, não conversa? Veja, e como é que ele vai influenciar o exército? São pessoas que não sabem, pelo menos meu cliente, não manipula arma. Ele foi do IME, foi expulso do IME justamente por atacar o AI-5. Então, é como se diz no palavreado do povo, não junta lé com cré. Esse é o problema que nós temos no momento, enquanto assessores jurídicos do senhor Ivan.
Tá, eu vou só voltar à questão da OAB, porque nós estamos falando do direito e a preservação do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal. A OAB não se manifestou ainda de forma contundente na defesa do trabalho dos advogados, que é premissa dela, até pela existência que ela tem. Houve alguma manifestação que os senhores tiveram acesso, doutor Vidigal?
Veja, Piotr, eu pessoalmente não tive ainda a possibilidade de acionar a OAB, eu confesso isso. Porém, eu acredito que a própria OAB, assim como o povo brasileiro e a imprensa, toda está perplexa, está querendo saber, entender para poder se manifestar. Quando não se há a compreensão daquilo que que está se fazendo, fica difícil fazer uma manifestação. Eu compreendo, mas eu espero que ao longo, sim, dos próximos dias a OAB venha se manifestar. Eu mesmo pretendo acionar a OAB, uhum, com esse pedido, ainda não tive tempo. até porque hoje estou em Brasília, estou aguardando, vim a Brasília para ver se consigo acesso a esses autos. Tá. Estou aqui aguardando pacientemente.
Doutor Malman, eu vou contar uma rápida história aqui, porque nós tivemos recentemente a decretação de prisão por um juiz de primeira instância do ex-ministro da Educação. O advogado concedeu uma entrevista aqui, disse que tinha uma série de erros processuais, que ele não estava tendo, inclusive, acesso aos autos, recorreu à segunda instância, o juiz de segunda instância simplesmente disse, devolve tudo, está tudo errado, bom, relaxa a prisão. Ou seja, mas tinha um processo, estava na primeira instância, foi à segunda instância. Neste caso, são pessoas que não têm prerrogativa de foro e estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e um ministro apenas. Numa situação como essa, o senhor que é operador do direito, foi operador do direito, foi da Polícia Federal, recorre-se a quem? Porque o próprio ministro é que tem que responder a todos os recursos sem se poder, diante de um erro, recorrer a uma instância maior. Faz-se o quê numa situação como essa?
Olha, na verdade, tem que sempre, como se diz, recorrer cada vez mais para cima, até chegar no STF, né? Mas quando um inquérito ou um processo, no caso, está eivado de erros, é óbvio que tem que baixar para a origem, né, para se fazer os devidos reparos. Isso acontece no inquérito policial também. E acontece também nos processos. E acontecendo isso, é óbvio que tem que proceder a regularização desse processo. Ele não pode prosseguir eivados de problemas, né? Isso não tem. Porque aí decorre o indevido processo legal. E isso não pode acontecer. Nós temos um Código Penal, nós temos um Código de Processo Penal e nós temos a nossa Carta Magna. Ah, e, por fim, quem dita a norma penal é a nossa Constituição. A ela tem que ser recorrida. A ela, os nossos advogados, né, têm que se recorrer. O que, que diz a nossa Constituição? Então, eu vejo o seguinte, que hoje no nosso país, o que está acontecendo? Uma verdadeira insegurança jurídica. Né? Nós estamos vivendo uma época do medo. As pessoas estão com medo de escrever até em grupo de WhatsApp com receio. Daqui a pouco a Polícia Federal está batendo na porta da casa deles às 6 horas da manhã. Uhum. Como? Estão fazendo o quê? Isso, esse Estado não é um Estado de direito, né? Não é, é um Estado de uma verdadeira... uma bagunça jurídica que está acontecendo no nosso país. E não é possível isso, nós não podemos mais continuar. Tem que se restabelecer a segurança jurídica.
Olha, doutor, o senhor fez menção que as pessoas estão com medo agora de escrever nas redes sociais e às 6 da manhã acordar com a polícia batendo na porta delas. A gente vai mostrar o resultado da enquete agora, que a pergunta foi justamente nesse sentido que nós fizemos hoje para a nossa audiência. Diante justamente deste caso especificamente, dessa decisão da polícia baseada naquelas conversas de grupo privado, sem ninguém direito a foro privilegiado, recorrer a um ministro supremo, que houve inclusive um senador para decretar, por exemplo, também o bloqueio das contas financeiras, se elas estão com medo agora da liberdade que elas imaginavam ter do debate de fazer, discutir ideias nas redes sociais. A liberdade do debate de ideias em redes sociais está em risco no Brasil? A gente está vendo que quase 93% dizem que sim, que a liberdade do debate de ideias está em risco. E posso entender que elas também estejam com receio agora de continuar discutindo as coisas tal como a gente fazia desde a redemocratização nos anos 80 e da Constituição de 88. Doutor Miguel, uma última participação sua, por gentileza. Aliás, eu sei que eu estou com um tempo mais curto aqui com o doutor Malman, então eu vou falar rapidamente com ele e depois volto ao senhor, doutor. Doutor Malman, qual é a mensagem que o senhor dá ao cidadão hoje que está vendo tudo isso acontecer depois de operar durante tantos anos na Polícia Federal? E posso entender, este cidadão se acostumou a ver uma polícia agindo justamente com aquele conhecimento, com a lógica da lei, e vê agora esse excesso, obviamente, que começa a chamar a atenção. Qual é a mensagem que o senhor daria a esse cidadão, que o senhor diria a esse cidadão hoje que está querendo exercer a democracia tal como ele a conheceu?
Bom, olha, foi justamente isso que no nosso grupo nós fizemos. Nós fizemos uma nota à nação e mais, nós nominamos todos aqueles que assinaram. Por quê? Diz ali que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então, nós estamos cumprindo aquilo que diz a Constituição. E ela tem que ser, obedecida e o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser o guardião da Constituição e não aquele que abandona a Constituição. Então, isso está realmente criando na nossa população um medo. Mas eu penso o seguinte, nós, do nosso grupo, nós acabamos vencendo esse medo. Nós fizemos a nota, nominamos a todo mundo e fizemos o que está na lei. E espero, sim, que o nosso cidadão não tenha esse medo. Vá em frente, siga, porque ele está do lado da justiça e a justiça tem que ser feita e ela vai ser feita de acordo com o nosso ordenamento jurídico.
Doutor Miguel, uma pergunta técnica agora, levando-se em conta que está na mão de um ministro do Supremo já, que determina tudo no inquérito, julga, obviamente, aglomerou nele tudo, a acusação, investigação e decisão judicial. É possível recorrer ao Pleno do Supremo, tecnicamente, ou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, diante, por exemplo, da falta de acesso aos autos para a defesa se manifestar, o que é uma prerrogativa dela?
Foi justamente o que nós fizemos com o mandado de segurança. Esse é o nosso pedido, o acesso inteiramente aos autos. Eu queria fazer, vou fugir um pouco da sua pergunta.
Pois não.
Eu queria que nossos ouvintes fizessem um exercício. E junto com nossos ouvintes, talvez seria interessante o delegado que fez o pedido fazer um exercício, porque ele fez um pedido em relação a cidadãos que não têm foro privilegiado. Eu sugeriria que o delegado entrasse hoje, agora, nesse momento, no Facebook do senador Randolfo Rodrigues, para ver a quantidade de ataques de pessoas, seguidores dele. Cada um é livre de pensar e de dizer o que quiser. Mas, enfim, a quantidade de seguidores dele, um pedindo a morte do presidente, outro sugerindo que o coronavírus o ataque, outro sugerindo um ataque... A pesquisa não vai ser muito demorada, não. Eu fiz isso ontem à noite e encontrei alguns. Não sei se já apagaram. É possível. Mas daí um trabalho interessante para o delegado da Polícia Federal, que ele pode apresentar o Supremo Tribunal Federal sem problemas. E cidadãos que estão... Sim. Que não possuem o foro privilegiado, vão à primeira instância e comprovarão ali. Digo, volto a dizer... Como sempre disse, o senhor Ivan está inteiramente à disposição, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na primeira instância, porque quem não deve, não teme. Então, faço apelo ao meu professor. Professor, por favor, nos dê acesso aos autos. Faça aquilo que o senhor ensinava em sala de aula. É tudo que eu peço. Eu vi que o professor Adilson Dallari ia fazer referência ao livro dele. Eu estudei direito no livro do professor Alexandre de Moraes. Estudei ouvindo aulas dele. Aliás, eu era aluno da faculdade, não estava inscrito nas matérias dele. Eu entrava em sala de aula para assistir aula dele.
Pois não.
Então eu fui um aluno voluntário, inclusive.
Obrigado.
Então eu faço apelo ao professor. Por favor, uma prerrogativa de aluno aqui. Não é nem prerrogativa de advogado. Por
obrigado.
Favor, dê acesso aos...
Muito obrigado, doutor Miguel Vidigal, que é advogado do empresário Ivan Brobel, e também ao delegado, ex-delegado da Polícia Federal, José Francisco Malman. Doutores, muito obrigado pela gentileza e pela participação aqui no Prós e Contras, hein? Importante esse debate, a gente vê que tem abusos em relação à democracia, ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal, e vindo do Supremo. 4:22, vamos dar uma olhadinha agora na nossa enquete, o resultado parcial da enquete, lembrando que todo dia você pode participar aqui pelo site da Jovem Pan. A liberdade do debate de ideias em redes sociais está em risco no Brasil, você está sentindo receio de manifestar sua opinião nas redes sociais? 93% praticamente dizem que sim, apenas 7% dizem que não. Vamos fazer para falar da economia, teve deflação no IGPM, que é normalmente o que você usa para reajustar aluguéis, e uma queda muito importante do que se tinha há um ano. A gente volta daqui a pouquinho com essa informação.
Prós e contras. De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
A solução para a fome, a pobreza e a desigualdade é a Renda Básica Universal. Vote Valéria Monteiro, 5552. sua voz no Congresso Nacional.
PSD 55.
A boa política é aquela que é feita para você. Reforma tributária já. Reduzir desigualdades com educação. Combater a violência contra a mulher. Gratidão pelo seu voto. Sou Cidinha Raiz. Simples assim. 5507.
Partido Social Democrático.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Com cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Federação Brasil da Esperança.
José Américo.
Quero levar meus 20 anos de experiência como parlamentar na Brasília. Vote 1360.
Vote Sim Larrá, 1369.
Sou Zaratini, 1370.
Vote Gilmar Tato, 1380.
Claudete Alves, vote Nessa Preta, 1388.
Vote Vicentinho, 1390.
Paulo Teixeira, 1398.
Coletivo do Esporte Minorias, time da Marta Sobral, 1311.
Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a deputado federal. Vote 1309, Machado.
Vote 13, vote.
Uma ideia simples pode mudar o seu futuro, desde que ela seja bem executada. Meu nome é Davi Braga, eu sou empreendedor desde os 13 anos de idade e hoje investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar como aproveitar oportunidades no seu dia a dia para inovar e mudar o seu futuro também. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e aproveite o desconto de 50% para fazer a sua matrícula nesse treinamento. Mas aproveita, que é por tempo limitado.
Sou o deputado Conte Lopes, número 22138. Não podemos aceitar que o crime organizado aterrorize a população. Ao lado do presidente Bolsonaro, tivemos avanços históricos na segurança. Vamos continuar na luta pela proteção da família, valorização policial e rota nas ruas. Para deputado estadual, vote Conte Lopes, 22138.
Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
O Pampam chegou. Tirando mal odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam.
Um senador tem que lutar em Brasília pelos interesses do seu estado, mas nem todos pensam assim. Tem candidato querendo defender os interesses do PT, já outro candidato para defender a família Bolsonaro. E São Paulo, quem defende?
Eu, meu nome é Edson Aparecido, eu sou candidato a senador. Porque não faz sentido São Paulo mandar 716 bilhões para Brasília e só voltar 47.
Eu sou o Rodrigo, o novo governador. A gente precisa de um Edson, senador para São Paulo.
Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo para frente.
Ainda tem um índice positivo de 12,59%, mas ele já está o que se chama de desacelerando. Era quase 14% há um mês. Mas o leite industrializado, por exemplo, está bem mais baixo, em 7,82%. Se a gente olha minério de ferro, por exemplo, caiu, soja em grão também caiu. Isso tem, obviamente, impacto na ração dos animais, isso pode mexer no preço, por exemplo, do leite lá na frente. O óleo diesel, por exemplo, que caiu quase 3%, e a gasolina, que é o que também puxa muito para baixo o GPM, com 8,23%, viu, Camila? Aqui tem alguns dos exemplos do que puxou, que digamos, subiu, o que manteve para cima, mas o que puxou esse GPM para baixo, né?
Exato, Pioto. E a notícia boa que a gente pode dar para quem está nos assistindo aqui é que o preço do leite tende a melhorar ao longo do segundo semestre. O que aconteceu? Por que o leite ficou mais caro? Pelo fato de que a ração do gado encareceu, que é principalmente os grãos. Então, com essa notícia positiva, com a produção de grãos dessa safra que está prevista agora para agosto e setembro, isso tende a influenciar no preço do leite. A gente pode eventualmente ver uma queda no preço das prateleiras ao longo dos próximos meses, Pioto.
Que é a notícia bem positiva. A gente estava falando de grãos ainda com a safra de milho, a safrinha de milho, que normalmente em quantidade é bem maior do que a safra, só para você ter uma ideia, porque ela é a safra do Centro-Oeste. Vamos rapidamente ver o mercado. Temos aí, Demetrio, vamos lá? Aqui, o Ibovespa hoje com uma queda de 1,71 a 110 mil. O dólar está subindo, 110.398 pontos. O dólar hoje tem uma alta de 1,42%. Temos 15 segundos, Camila.
Temor no mercado internacional por conta da elevação de juros lá fora, e a gente tem também uma queda do petróleo no mercado internacional que acaba afetando a Petrobras, que hoje cai 6%, Piotr.
Camila, muito obrigado. Até amanhã, hein?
Até.
Bom, agora são 4 horas e 29 minutos. Só agradecer a companhia de todos vocês aqui no Prós e Contras, que termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Dá para mostrar rapidamente a nossa enquete ainda de novo? Vamos lá? Não dá mais tempo. Mas a gente viu ali que 93% das pessoas consideram que hoje a liberdade delas de discutirem nas redes sociais corre sério risco depois dessa operação da Polícia Federal, por determinação também do ministro Alexandre de Moraes em relação àqueles empresários todos. Bom, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na sequência tem a Catiúcia Sotomayor com o Direto de Brasília. Eu volto amanhã. Até lá, hein?
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. Muito bom ter você com a gente de segunda a sexta-feira, agora a partir das 4h30 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. Eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral decide hoje sobre o porte de armas no dia do pleito e avalia as falas de Bolsonaro contra urnas em reunião com embaixadores. Grupos de WhatsApp, Moraes manda a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de senadores para abrir sigilo de mensagens do próprio procurador Augusto Aras com empresários que são alvo de operação da PF. E é nesse clima que o presidente do TSE se reúne hoje com o PGR e amanhã com o ministro da Defesa. Ainda no ritmo da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral está atento e já mandou apagar conteúdos contra Ciro Gomes e Lula na internet. E presidenciáveis participam de sabatinas em Brasília. A gente traz a agenda completa dos candidatos. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
O Tribunal Superior Eleitoral analisa hoje a restrição ao porte de armas no dia da votação. Sobre isso, nós vamos conversar com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. O que pedem os partidos que defendem essa proibição? Explica para a gente.
Olá, Kátia, que bom falar contigo. Eu respondo sim. Vamos lá entender juntos, então, o que eles estão alegando. É realmente uma segurança no dia das eleições, outubro de 2022, que seja somente autorizado integrantes sobre as forças de segurança que estiverem de serviço, oficialmente ali, tirando algum plantão, somente eles estejam autorizados a usarem arma de fogo no local de votação. Olhando atos anteriores, a violência sobre as eleições, quem é o apoiador de um candidato ou de outro candidato e que tenha uma divergência de ideia. Então, a essa discussão, o relatório é do ministro Ricardo Lewandowski, que aguarda que os outros ministros acompanhem ele no relatório. Nesta terça-feira, a gente vai aguardar o resultado. Rapidamente, a gente relembra que na última quinta-feira, dia 25, unanimidade, uma decisão também da Suprema Corte Eleitoral em relação ao uso de celular, que não estará autorizado usar o celular também lá na hora que for comparecer até a urna eletrônica. O que vai acontecer? O celular fica com alguém que vai receber esse aparelho eletrônico, o eleitor vai lá, finaliza a votação e na saída ele recolhe então este aparelho celular. Isso gerou uma divergência, dividiu opiniões, porque a gente relembra aquela reunião aqui no Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição, reafirmou em diversos momentos que os seus eleitores lá em 2018, eles fizeram registros, usaram o celular registrando que as urnas não estavam funcionando. Agora seria uma oportunidade novamente realizar um registro, só que isso não vai acontecer. Em relação às armas de fogo, aliados de Bolsonaro me confidenciaram que não iria acontecer nada se caso as pessoas que têm o registro da arma de fogo chegassem até o local de votação, já que essas, as pessoas que têm arma de fogo não iria realizar nenhuma intercorrência, uma ameaça com esse equipamento, com a arma de fogo durante a eleição. O assunto rende e muito. A gente vai aguardar o resultado sobre esse julgamento nesta terça-feira. Viu, Cátia?
É isso, então. O celular não entra na cabine de votação e o plenário do TSE define, então, como fica a circulação de pessoas com porte de armas nos dias 2 e 30 de outubro e parte do debate sobre segurança no pleito, né? E, Bruno, o TSE também julga as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre urnas eletrônicas e sobre ministros do Supremo feitas durante a reunião com embaixadores que ocorreu em julho, certo?
Exatamente, Kátia. É um conjunto de ações, né? Esse julgamento inicia hoje às 19h e que vai julgar novamente. Na verdade, são diversas ações em relação a esta reunião aqui, Nova Alvorada, com representantes, embaixadores, que voltou a falar sobre urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, como eu já falei agora, sobre a eleição lá em 2018 em relação às urnas. Uma das ações é justamente que seja aplicado uma multa a Jair Bolsonaro, já que ficou entendido uma campanha eleitoral antecipada e uma ameaça ao sistema eleitoral. Uma outra é que seja retirado de todas as plataformas das redes sociais o vídeo em que divulgou essa reunião, esse ajuntamento aqui no Alvorada. Então a gente aguarda o resultado de diversas ações. Só para finalizar, uma outra ação que seria julgada ainda hoje seria de Roberto Jefferson sobre a sua candidatura. Esse julgamento acabou sendo adiado, vai acontecer na quinta-feira, ou seja, o judiciário com agenda cheia e a gente de olho repercutindo essas ações, esses julgamentos nesta semana. Eu volto já sobre outras informações aqui do Alvorada. É com você, Cati.
Perfeito, Bruno. Até daqui a pouco, então. E o ministro Luiz Felipe Salomão tomou posse hoje como novo Corregedor Nacional de Justiça. O evento voltou a reunir o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E sobre isso a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Como que foi o clima da cerimônia aqui em Brasília?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. Clima tranquilo nessa cerimônia, foi uma cerimônia muito rápida, muito protocolar. Quem conduziu essa cerimônia lá no CNJ foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Não houve nenhum tipo de pronunciamento, discurso. O Luiz Fux só abriu exceção para ele mesmo, que fez ali um pronunciamento curto sobre a relação que ele tem com o novo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, porque eles são, segundo o próprio Fux, amigos de longa data, participaram, trabalharam no mesmo tribunal no início da carreira do judiciário e tem uma relação muito próxima os dois. Por isso, Fux aproveitou esse momento para abrir a exceção e falar sobre as qualidades do novo Corregedor Nacional de Justiça. E Fux ainda falou o seguinte, que o ministro Luiz Felipe Salomão vai ajudar na edificação de um judiciário independente, fortalecido e cada vez mais atuante na defesa do Estado de Direito, no governo das leis e na paz social. Você questionou, né, Kátia, a respeito dessa reunião, mais uma vez, de membros de todos os poderes. Eles estavam realmente lá. O presidente Jair Bolsonaro foi pela terceira vez só esse mês participar de uma cerimônia de posse de um membro do Poder Judiciário. A primeira foi a do ministro Alexandre de Moraes. Lá no dia 16 de agosto, o presidente da República compareceu. Na semana passada, ele foi até o Superior Tribunal de Justiça para posse da nova presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis. E hoje ele compareceu, realmente, o presidente da República compareceu mais uma vez, não só o presidente da República, outros representantes, outras autoridades de poderes, como o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira e até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Dias Toffoli também estavam ali, mas em nenhum momento houve contato entre eles. Depois da cerimônia não houve cumprimentos entre o próprio empossado e os ministros e os representantes dos poderes que estavam ali, ninguém fez discurso, mas o novo empossado, Senado, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele precisou passar, depois que ele foi indicado pelo Executivo, ele precisou passar por uma sabatina lá no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. E lá, Catiúcia, ele falou o seguinte, que vai centrar os esforços dele à frente como Corregedor Nacional de Justiça para elevar a eficiência processual do Poder Judiciário brasileiro. O novo Corregedor Nacional de Justiça, ele fica à frente, fica nesse cargo até 2024 e a gente vai seguir acompanhando os passos da Justiça brasileira, que tem repercutido bastante no cenário nacional. Daqui a pouco eu volto, Kate, com novas informações aqui no Direto de Brasília.
Muito obrigada, então, Yasmin, até daqui a pouco. E vamos falar de eleições. Os candidatos à presidência, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, Ciro Gomes, do PDT, e Soraya Tronic, do União Brasil, participaram hoje de sabatina em Brasília. No evento, o presidente Bolsonaro confirmou presença na Assembleia da ONU no dia 20 de setembro. A repórter Paola Cuenca acompanhou e traz os detalhes para a gente.
O primeiro presidenciável a ser questionado foi o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Ao responder os questionamentos feitos por líderes de entidades que representam o setor de comércio e também de serviços, Ciro Gomes afirmou que é necessário fazer uma mudança na forma como a tributação é cobrada no Brasil. Retirar o peso que hoje está sobre o consumo e fazer uma cobrança maior no patrimônio da pessoa física, principalmente fazer a taxação de grandes fortunas. Ciro Gomes também afirmou que pretende construir um novo Código Brasileiro do Trabalho. Ele afirmou que por mais que a CLT, a consolidação das leis de trabalho, tenha prestado o seu serviço em dado momento da história do país, atualmente a CLT está defasada, mesmo por conta de novos regimes de trabalho, novos regimes de contratação. Mas, ainda assim, Ciro Gomes defendeu que fazer uma desregulamentação do trabalho seria uma estratégia equivocada. Para construir esse novo Código Brasileiro do Trabalho, a estratégia é fazer um grande debate, inclusive com empresários, para a formação desse novo código. Além disso, quem também foi questionado por esses líderes de entidades foi o candidato à reeleição, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que tenta a reeleição pelo Partido Liberal. Jair Bolsonaro teve dificuldades para responder diversas perguntas e disse que gostaria de ter os seus ministros e outros membros do governo junto com ele para poder dar mais detalhes e dar melhores respostas. Em dado momento, inclusive, Jair Bolsonaro chegou a admitir que tentou enrolar em uma resposta, mas disse que pelo menos havia tentado enrolar de maneira muito rápida. Em certo momento, Jair Bolsonaro afirmou que pretende continuar evitando a realização de concursos públicos como uma forma de preservar a máquina pública, inclusive preservar os atuais funcionários públicos que já estão no quadro do governo federal, já que poderia, inclusive, haver um peso muito grande sobre o governo com novas contratações. Quem também conversa com os líderes de entidades do setor de comércio e serviços é a candidata à presidência da República pela União Brasil, Soraya Tronic. O candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Lula, e a candidata pelo MDB, Simone Tebet, disseram que tinham conflitos na agenda e não poderiam participar deste evento. De Brasília, Paola Cuenca.
E a gente volta a acionar agora o repórter Bruno Pinheiro, que está lá no Palácio da Alvorada. Bruno, o presidente Bolsonaro vai receber cerca de 60 mulheres pastoras e evangélicas, é isso?
Exatamente, Kátia. Aqui ao fundo a gente já observa essa agitação da equipe de segurança da presidência recebendo as convidadas e os convidados que vão comparecer nesta reunião. Eu cheguei a conversar com as mulheres que chegaram aqui, são evangélicas, algumas outras lideranças de diversos estados. Elas me falavam que esta reunião, Kátia, está agendada há cerca de uma semana e agora sim essa reunião foi confirmada, 5:30. Hoje essa reunião vai acontecer aqui na Alvorada, como você muito bem adiantou, 60 mulheres foram convidadas. Essa reunião, Kátia, acontece justamente num momento muito delicado, onde se fala nas redes sociais que o atual candidato e o atual presidente em busca de uma reeleição, Jair Bolsonaro, não tem ali o lado, esse afeto com as mulheres. Inclusive, em algumas discussões nas redes sociais, inclusive com uma jornalista no final de semana. E aí, o que acontece? Houve uma alteração na campanha, no rádio e na televisão, na campanha de Jair Messias Bolsonaro, já fazendo esse aceno às mulheres, justamente, que foi o governo que colocou diversas ações atendendo as mulheres. E durante essa conversa que eu tive com as mulheres aqui ainda hoje, já no Alvorada, elas me disseram que isso nunca existiu, que Jair Bolsonaro, ele sempre esteve ao lado das mulheres. E isso aí é uma interpretação da oposição, que não existe nenhum tipo de feminismo por conta de Jair Bolsonaro. E aí, só para finalizar, existe um evento no final de semana que vai acontecer, andando de moto novamente, reunindo várias pessoas. A equipe da campanha do presidente Jair Bolsonaro organiza o quê? Chamar as mulheres que andam de motocicletas para que coloquem elas ao lado de Bolsonaro durante este evento, uma tentativa de fazer mais um aceno às mulheres. Então, o que é hoje? Aguardar esta reunião para voltar a conversar e saber o que de fato foi colocado nesta reunião. Ontem houve uma outra reunião com evangélicos do estado de Mato Grosso e representantes do agronegócio. A gente vê que é uma agenda de campanha articulando nesses últimos dias. Eu volto já com outras informações e essa movimentação aqui no Alvorada neste início de semana. Até já, Cátia.
Muito obrigada, Bruno. Você volta daqui a pouco. E a gente segue com o nosso giro eleitoral, agora com o candidato Lula do PT. Quem vai falar com a gente é a repórter Yasmin Costa. Oi, Yasmin, conta pra gente os compromissos de Lula hoje.
Oi, Cate, conto sim, vamos lá. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Mais Brasil FM de Manaus, onde falou a respeito da questão de corrupção. Por que que ele falou sobre isso? Foi questionado mais uma vez a respeito desse assunto, porque no primeiro debate presidencial promovido pela Band, o ex-presidente Lula, ele foi questionado sobre esse assunto e desviou, assim, a resposta, não respondeu diretamente a respeito de corrupção. Voltou mais a resposta a respeito de temas como programas sociais do governo dele, mas não respondeu diretamente a esses questionamentos. E isso desagradou parte ali da ala que acompanha o ex-presidente Lula, os apoiadores dele de campanha, que fazem parte ali da campanha dele, porque dizem que ele precisa encarar essa situação de frente. Hoje, mais uma vez, ele foi questionado, mas disse que se sente muito à vontade para tratar do tema de corrupção, porque, segundo ele, o governo dele foi quem promoveu, quem incentivou e criou muitas políticas para combater esse crime dentro do Executivo Federal. Lula também falou o seguinte: que existem problemas mais importantes no Brasil que devem ser discutidos que não a corrupção, como, por exemplo, o crescimento da economia brasileira e também como o país vai fazer para gerar mais empregos. O candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, ele também falou sobre a Amazônia, viu, Catiu? Você disse o seguinte, que não pretende transformar o estado do Amazonas em um santuário da humanidade, mas que existe sim a possibilidade de conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento urbano e industrial em toda essa região. Logo após essa entrevista à Rádio Mais Brasil FM, foi bem no comecinho da manhã, mais para o final da manhã, no comecinho da tarde, ele participou, o ex-presidente Lula, candidato à presidência esse ano pelo Partido dos Trabalhadores, participou de uma reunião com governadores e ex-governadores para tratar a respeito de segurança pública. Ele disse que pretende recriar o Ministério da Segurança Pública, porque é um assunto, uma promessa aí de campanha, recriar esse ministério. Disse, inclusive, que em um eventual governo vai promover a retomada do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003, Kate.
Yasmin, e Simone Tebet, do MDB, ela cumpre agenda em São Paulo, certo?
Certíssima, Catiúcia. Ela cumpre uma agenda em São Paulo, participou de eventos no Vale do Paraíba e também em Tatuapé, em São José dos Campos. Ela participou de uma caminhada pelas ruas e ainda hoje ela visitou a Cozinha Piloto do Mesa Tatuapé, que é um programa de transferência de renda promovido pelo município. Foi lá a candidata do MDB para conhecer esse programa social. Ela também caminhou pelas ruas, como eu disse, e inclusive comeu pastel ali com apoiadores. Mais tarde, às 8 da noite, ela tem uma live também com apoiadores. Eu volto com você, Kátia.
Muito obrigada, Yasmin, que volta a qualquer momento aqui na programação. E o candidato do Novo à presidência, Felipe Dávila, participou hoje do programa Pânico, aqui na Jovem Pan. Vamos conferir agora um trecho da entrevista.
Achei duas coisas. Achei que a gente primeiro perdeu uma chance muito importante para falar sobre as coisas importantes do futuro do Brasil. A gente fica naquela debate do passado, né? Ei, briga, passado, corrupto, não. É isso aí, cara. As pessoas querem saber como é que vai botar dinheiro no bolso, como é que vai ter trabalho, como é que a economia vai voltar a crescer, como é que as coisas vão melhorar. Então, assim, eu acho que a gente, num certo sentido, perdeu um horário nobre para estar discutindo
proposta
daqui para frente. O que vai acontecer? O passado a gente já sabe.
E agora tem a programação de campanha dos outros presidenciáveis nesta terça-feira. Vera Lúcia, do PSTU, cumpre agenda em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Léo Péricles, da UP, cumpre agenda em Belo Horizonte. Os candidatos Roberto Jefferson, do PTB, José Maria Imael, do Democracia Cristã, Pablo Marçal, do PROS, e Sofia Manzano, do PCB, divulgaram que têm encontros com dirigentes partidários para ajustar detalhes da campanha. E a gente fala mais uma vez sobre o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente ministro Alexandre de Moraes se reúne hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A gente lembra que houve atrito entre os dois na semana passada por causa daquela operação da Polícia Federal contra empresários. E amanhã, Moraes se encontra com o ministro da Defesa para discutir as eleições. Sobre esses assuntos, vamos ouvir nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, o presidente do TSE está abrindo as portas, não é?
Pois é, são as eternas reuniões de Brasília, né? Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse resumão bom das notícias de Brasília. A reunião do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, com vários setores, significa uma oxigenação. Ele propõe uma pegada muito política, encontros com vários grupos. Então, é natural que depois do encontro com os tais advogados que defendem a democracia, todos nós defendemos a democracia, é natural que o ministro receba também o lado do Ministério Público. Daí a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Este não é um assunto para discutir aquele processo diferente, né, contra os empresários que mantinham conversa, imagine, num grupo de WhatsApp. Mas será uma conversa que pode sim falar sobre isso, mas principalmente sobre a questão eleitoral. O Ministério Público está acompanhando todo o processo, inclusive sobre teste de integridade das urnas eletrônicas. Vem acompanhando, mas é importante que o presidente do TSE fale neste momento com vários setores. Já o encontro com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, aí é um pouco mais sensível. O general, através de técnicos do Exército, pessoal da área cibernética, apresentou ali sugestões para melhorar a condição do sistema eleitoral, ou seja, das urnas. O principal ponto é o teste de integridade. Os profissionais descobriram que é possível, sim, driblar ali a urna eletrônica através de um teste de integridade que não seja o real. Isso porque, não apresentando a digital e também o ritmo de votação real e o teste, a inteligência de um possível software malicioso poderia descobrir que se trata de um teste de integridade e se recolher. Esta é a ideia dos técnicos do Ministério do Exército. E agora a Unicamp faz a mesma revelação, que é possível dar uma volta ali no teste de integridade. Essas conversas, elas são importantes porque vão definir tecnicamente e politicamente sobre segurança nas urnas eletrônicas. Não há, Catiúcia, mais nenhuma possibilidade de mudar o sistema. É isso aí, a legislação, a regulamentação. Mas é preciso se certificar de que, pelo menos, esta comissão de transparência está trabalhando e acompanhando tudo. Esta é a situação. Olha, esta série de conversas do presidente do TSE é uma tentativa de garantia do sistema eleitoral. Mas ele só terá a garantia e o apoio de todos os participantes, Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos, presidências da Câmara e Senado, se houver também uma comprovação de solidariedade do próprio TSE em fornecer dados e acesso a todos eles. Achavam que, convidando os militares para participar da comissão, eles chegariam lá simplesmente e bateriam palmas. Não, foram a fundo e avaliaram ali as fragilidades da tal urna eletrônica. É preciso credibilidade, né, Catiúcia? Para convencer eleitores, vencedores e derrotados. É isso.
Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News. E o governo editou medidas provisórias que permitem bloquear parte dos recursos do principal fundo de financiamento de ciência no país. Paola Cuenca conta os detalhes.
A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira. O texto estabelece limites de possibilidade de uso das verbas que já estão alocadas no Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para 2022, esse limite é uma cifra de aproximadamente 5 bilhões e meio de reais. Mas para 2023, em sequência de anos, fica colocado um limite de uma porcentagem a partir do orçamento que ficaria previsto para este fundo. Em 2023, esse limite seria de 58% dos recursos do fundo. Nos próximos anos, essa porcentagem vai subindo, 68%, 78%, 88%, e somente em 2027 é que essa porcentagem atingiria os 100%, a possibilidade total de uso e aplicação dos recursos que já estão no Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em junho deste ano, cabe lembrar que o governo sofreu uma derrota no Congresso Nacional porque tentava fazer a aprovação de um trecho que estava em um projeto de lei que fazia o contingenciamento de verbas a serem alocadas neste mesmo fundo. Os parlamentares retiraram esse trecho, inclusive com uma articulação de parlamentares da oposição, retiraram esse trecho do texto e ele foi aprovado de forma que não houve qualquer tipo de autorização para contingenciar o fundo ou fazer algum tipo de bloqueio. Agora, essa medida provisória não fala sobre contingenciar os recursos que vão ao fundo, mas sim um bloqueio na possibilidade de uso das verbas que já estão ali alocadas. De Brasília, Paola Cuenca.
Agora são 4 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço!
As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B. Estados Unidos, País de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram 2 vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1-0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1-1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de País de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos.
Márcio França, 400, senador.
Eu sou uma pessoa de paz, sempre fui. É também por isso que eu quero ser a sua voz no Senado Federal. Chega de guerra. Num tempo em que as instituições são tão ameaçadas todo dia, é hora de defender a democracia. Tem gente que olha essas ameaças e diz: ah, mas cão que late não morde. Não morde, mas acontece que não deixa a família dormir.
Márcio França.
O senador de todos os paulistas. Márcio França.
Coligação Juntos por São Paulo.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Oi, aqui é o Haddad. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, mas tem o salário mínimo estadual menor que outros estados. Para piorar, o governo estadual deixou o salário congelado na pandemia e nessa inflação. Vou reajustar o salário mínimo paulista, dos trabalhadores de base, dos entregadores, limpeza, dos trabalhadores domésticos, para R$ 1.580.
Eu quero Haddad, aê, eu quero Lula lá.
Experiência, competência, sensibilidade.
Haddad pronto pra São Paulo.
Coligação Juntos por São Paulo.
filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas leem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Esse é o Rodrigo, o novo governador de São Paulo.
Problema do estado de São Paulo é problema meu.
Mesmo quando o problema é do governo federal, Rodrigo vai lá e resolve.
Sabe quantos hospitais federais tem em São Paulo? Ia fechar agora o Hospital São Paulo. Eu fui lá como governador de São Paulo e dei dinheiro pro hospital do governo federal. Pô, Rodrigo, mas o hospital é lá de Brasília. Eu falei, não interessa, mas o povo é paulista.
Essa é a importância de ter um governador independente em São Paulo. Porque não importa se o problema é federal, estadual ou municipal. O Rodrigo vai lá e resolve.
Rodrigo é pra frente.
Coligação São Paulo pra frente.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos dos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Esta é a Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou...